Mas elas de volta na Popular FM. Intervalo aqui, o papo seguiu rolando. Mas elas com a parceria da loja Casarão Verde, que tem promoção em toda a sessão bebê. Kit berço por apenas R$ 179,90. Tip Top Soft, R$ 39,90. Tem paninho de boca por R$ 7,90. Travesseirinhos por R$ 9,90. E o primeiro pagamento somente para junho. Com cartão Casarão completo, você pode pagar em 7 vezes. Aproveite a quinzena do bebê nas lojas Casarão Verde. Miriam, lembra
da pergunta? Dá pra fazer o filho, daí comprar todo o enxoval e termina pagar de pagar depois. Quando o neném nasce.
É, pensa
pra quem for bem planejado. Pra quem for bem planejado, né?
Um paninho de boca dá R$ 1 por mês, né? Na divisão.
Dá pra comprar muita coisa.
Fizemos a Miriam esquecer a pergunta.
Não, na verdade não era pergunta. Eu fiquei pensando aqui em quem tá em casa, né? Que meu papel também um pouco disso é de me colocar assim...
Que a gente não leu o livro ainda.
Eu não li o livro. Então, assim, eu não sei da história. Agora tô curiosíssima pra ler. Mas eu tô aqui pensando na pessoa que tá em casa, tomando seu cafezinho, lavando a sua louça, nos ouvindo, né? E pensando, quando a gente fala tanto de mudança, mas fazer mudanças quando tu tem que pagar contas, quando tu tem que criar filhos, né?
Quando tu tem que entrar no sistema.
Exatamente, porque pagar contas, tu já te coloca nesse sentido. Tu disseste que tu não tem filho, né?
Uhum.
Como é que tu pensa esse estilo de vida para uma pessoa que tá nessa roda viva? Quem tem um filho pequeno, tá precisando comprar roupa pro bebê, né? Como a gente tá falando. Então, assim, não que eu não ache isso possível, mas como que a gente traz isso para a realidade das pessoas, assim? Que sugestão tu daria?
Olha, eu sou bem novinha ainda para sugerir, né, para as pessoas fazer, mas na minha opinião.
Quanto é novinha?
É. 41.
Conta pra nós, 41.
É, novinha.
Mas uma carinha de 40, né?
Tá na média. E as pessoas em casa nos escutam. E até levam a sério. Então pode falar.
Eu acho que a grande mudança lá é mais interna que externa. Entende? O automático não quer dizer que tu precisa mudar de país ou dar um bico, né?
Não precisa ser algo extraordinário, impactante.
É a mudança da forma de ver. Entende? É só a mudança da forma de ver as coisas. Entende? Como é que eu vou explicar?
Aquela história da pessoa morando numa casinha humilde, felicíssima, com os poucos pertences, com a companhia da família, dos amigos. E outra, daqui a pouco, num casarão, com carrão na garagem e não satisfeita.
Na minha opinião, o grande... Pra mim, funciona na minha vida. E nela, sou eu que boto as regras, né? Então, pra mim, funciona que o mais importante de tudo é autoconhecimento, né? Eu vi falando, conhecimento é poder. Autoconhecimento, aí extrapola os limites de tudo. Então, precisa saber quem tu é, como tu funciona, os teus valores, né? E fazer a cerquinha ao teu redor, entende? Tu sabendo como tu funciona, como as coisas são, vai ter... tu para de te vitimizar, de ser... Ah, mas aconteceu tal coisa comigo e agora... daí eu não tenho como mudar isso porque tal coisa assim, entende? Não. Como eu sou? Eu sou uma pessoa... Tá, eu tenho autoconhecimento. Então, eu sei que eu consigo, por exemplo, fazer as pessoas se questionarem. Conversar com elas a um nível profundo. Entendeu? Buscar, às vezes, lá de dentro, uma cutucadinha pra pessoa, opa, então tá, já que eu sou assim, eu sei que eu posso, digamos, brincar disso, e mais adiante, e daqui a pouco, né, brincando, fazer as pessoas também saírem do automático. Então, pra mim, a grande mudança não é tu dizer assim, eu quero, não quero mais essa vida, eu quero uma outra. Tá, calma, primeiro, quem tu é, o que tu quer. Acho que todo mundo deveria investir em autoconhecimento, né? Saber quem tu é, como tu funciona, pra tu saber.
E nesse sentido, um livro pode ajudar bastante, né? Porque tu tá lendo
Eu
ali...
Eu penso que esse livro aqui, pra quem tá num momento assim, triste, tá num momento difícil da sua vida, Recomendo a leitura, com certeza. Eu já disse pra Mana que não é rasgação de elogio, mas realmente a minha opinião é que esse livro deve estar ali na portinha de entrada de uma Saraiva, das livrarias, porque realmente, assim, ele toca, ele prende a leitura, ele provoca reflexão, ele tem uma linguagem muito rica, ele tem bastante adjetivo, bastante sentimento e eu gostei muito.
Que é um. Vou comentar assim, uma história de um livro que eu não lembro nem sequer o título dele. Sabe aqueles livrinhos pequenininhos que tu acha em algum lugar, assim? E era a história de uma mulher num período que não se podia casar católicos e evangélicos. Era uma história que.
Não faz tanto tempo isso
mas
aí,
é,
né?
Não, é uma, digamos assim, que a história teria sido de 1950, ali, antes disso ainda, né? E a história dessa mulher, ela foi marcada por um amor, por uma pessoa de outra religião. E tudo o que aconteceu na vida daquela mulher, a partir daquela escolha, no momento que ela escolheu ficar com a pessoa e enfrentar essa determinação, né, social, e virou uma desgraça a vida dela, né, uma atrás da outra, né, porque quando tu não tem, às vezes, o apoio da tua família pra uma questão só. E aí, então, assim, resumo da ópera. Eu terminei de ler o livro e eu concluí na época que, independente das escolhas dos meus filhos, o que eles decidissem, se eles me dissessem, eu vou ser feliz assim, eu apoiaria. Porque, às vezes, a gente não tem noção como um detalhezinho na vida de alguém faz diferença, né? E esse livro, ele me tocou nesse sentido, porque quando eu li, eu tinha os filhos pequenos ainda, e a gente quase não falava sobre a questão de gênero. Sobre homossexualidade, homoafetividade, né? E eu, desde então, eu trouxe aquilo muito forte comigo, assim, de ter o respeito pelas escolhas alheias, sabe? Então, usando esse exemplo, comparando ao teu livro, eu acredito que ele pode estar despertando muitas vezes esse sentimento em outras pessoas também.
Qual a tua expectativa em relação à contribuição do livro nessa questão de gênero?
Olha, esses dias eu tava lendo, não me lembro onde é que foi que eu li uma frase que dizia assim que a heterossexualidade, ela é compulsória, né? Compulsiva, é compulsória, não compulsiva. Ela é uma coisa que tu, na verdade, menino nasce menino, menina nasce menina, e menino vai ficar com menina, menina vai ficar com menino. Ponto. Né? Então, é a verdade do jeito que é, entendeu? Qualquer coisa diferente disso é estranho.
Esse é o ponto zero, né? Se a gente
esse
fosse
é
comparar,
zero.
Esse é o ponto
Exato.
Zero. Todo mundo parte desse lugar,
é,
assim,
ali é
né?
o compulsório, né? Não, tu parte dali, exatamente.
Até porque todas as questões da sociedade, todas não, mas a maior parte ainda conduzem a isso.
Sim.
A essa identidade.
Sim, isso ainda...
Publicidade, moda...
Sim, a gente é bombardeado o tempo inteiro com essa ideia ainda. E eu acho, eu vi, né, pessoas... sofrendo, eu vi gente morrer, né, por não
encontrar forças,
não, exato, por se sentir sozinho demais, e não quero mais isso, não aguento mais isso, não dá, entendeu? Então, na minha opinião, é muito mais triste do que se vê, né, ainda, é muito mais grave. O Brasil é um país que mais mata homossexuais no mundo. População, né, gays, lésbicas, transexuais, travestis, enfim. É um risco morar aqui. É arriscado morar aqui, entendeu? Pra quem é gay, é complicado.
E é arriscado
pras
mulheres também, é um dos países que mais mata mulheres ainda.
Sim, então assim, são dados. Não tem... Ah, mas isso é mimimi. Gente, é dados. É dados, entendeu? São números.
É
isso
mimimi,
é
enquanto
assim.
Que isso não bate na tua porta,
Exato.
Né?
Exato. E aí, às vezes, o que que acontece? É, muitas vezes tem... Eu acho que, talvez naquele instinto protetor, muitos pais, eles acham que isso é uma coisa opcional, né? Mas alguém...
Por rebeldia também, assim. Né? Por rebeldia, às
também,
vezes, né?
Mas eu vou perguntar. Vocês três são heterossexuais, certo?
Infelizmente.
Vocês têm certeza?
Infelizmente, sim.
Neste momento, sim.
Não, porque pra mim já me perguntaram várias vezes, mas tu tem certeza? Tu só não achou o homem certo. Entendeu? Teve uma vez um cara
Ai,
me falou.
Isso me lembra a história
Ai,
da mulher, né? Onde dizem que ela gosta de apanhar porque ainda não... Ai, não sei, tem uma história muito parecida também, um jargão que usam nessa mesma linha, assim.
Mas é tipo assim, aí o cara que me perguntou isso, eu olhei pra... Aí ele falou assim, ah, tu talvez só não encontrou o homem certo. Eu falei, nós? Talvez tu também não encontrou o homem certo ainda.
Eita!
É. Mas é, sabe? Ah, assim, ó, às vezes eu perco a paciência. Às vezes eu tenho paciência de sentar e conversar. A mesma coisa que nisso, a gente tava falando da história de feminismo. Tem vezes que eu tenho paciência de explicar. Né? Tem vezes que eu tenho paciência.
Para ter a paciência de explicar também e ver se esse tempo vale a pena, tem que ocorrer uma predisposição, pelo menos uma disposição dessa pessoa em querer ouvir, em querer aprender algo.
Pensar, tem esse lado, né?
Refletir.
Mas às vezes eu me coloco no lugar da pessoa que te perguntou isso. Às vezes a pessoa é tão convicta da sua heterossexualidade que ela não consegue imaginar algo contrário, mas ela não precisa...
Mas
querer.
Talvez ela é convicta sem nunca ter refletido sobre isso. Não,
assim,
por causa
ou
dessa
é medo.
Questão.
Se tu é, ou se
ou
tu
é medo.
Ou é medo de lidar com as suas...
É medo. Mas se às tu... vezes de assumir de... Opa, mas não, tem alguma coisa errada aqui. É fechar os olhos mesmo, não olhar pra si.
E eu penso também assim, é que tu pode ter a tua convicção de heterossexualidade e tu não precisa tentar nem ser igual a uma pessoa gay.
Sim.
Nem querer,
não,
mudar,
e nem
ela,
querer,
né?
Mudar ela.
Exato.
Como tu disseste, contempla, olha, né? Esse é o mundo que a gente vive.
Sim.
Ele é diverso.
Respeito. E
respeito,
eu faço,
né,
das tuas palavras as minhas no inverso. Ah, a menina tem, sei lá, 13, 14 anos, mas só gosta de menina, não se interessa. Para de ficar perguntando de namoradinho, ou de querer ficar vestindo ela de rosa, ou de ficar, entende? Cara, Ana, observa. Entende? Observa. A pessoa vai... Vocês sabem disso. Tu vê. Então não força. Sabe aquela história que tu falou de respeitar? Né? Observa. Entende? Eu sei que às vezes eu acho, tá? Não é que eu sei, porque eu não sou mãe. Mas eu vejo que às vezes é difícil para uma mãe entender que aquilo não é uma extensão de mim. Às vezes parece que é uma extensão de mim. E aqui tem que dar tudo certo.
O filho é uma extensão da mãe, nesse sentido.
Do pai, né?
Do pai, uhum.
Então, e aqui vai dar tudo certo. Comigo não deu, mas aqui vai dar tudo certo.
É minha obra-prima, eu estou, né, fazendo
um... E aí fica naquela coisa de emoldurar, encaixotar. E aí que começa todo o problema.
Na verdade, toda uma expectativa, né? Tu imagina, tu gerou um filho, tanto a mulher quanto o pai. Tu criou sonhos e projetos pra ele, né? E durante bom tempo, tu influencia a vida dessa pessoa.
Com certeza.
No momento que ela vai se descobrindo e se distanciando de ti, é assustador pros pais. A adolescência já é meio assustadora pros pais, normalmente, né? A rebeldia. Mas aí tu imagina se tu soma isso a uma escolha de vida diferente, né?
E quando tu...
Mas
tu...
o que não quer dizer, desculpa te interromper, mas o que não quer dizer que não seja possível da gente conviver com isso, muito pelo contrário,
é que tem,
né?
Todo esse lado das escolhas que, de alguma forma, em geral, elas estão sendo respeitadas há menos tempo.
Uhum.
Porque muitas coisas que hoje nós podemos escolher, há um tempo atrás não podia. As mulheres não podiam escolher estudar, ou não podiam escolher trabalhar fora. Me refiro específico às mulheres, mas isso estende para as demais questões. E pela rigidez que existia na educação, eu acredito que a maior dificuldade das pessoas é realmente em se preparar para lidar com situações diferentes daquelas que elas foram criadas, daquilo que foi inserido no cérebro delas. Não no sentido de fazer uma defesa, mas eu acho que tem pouco debate ainda sobre essas questões. E aí as pessoas simplesmente elas se fecham no seu mundo, com suas opiniões, com seus conceitos e preconceitos, e acabam não falando sobre isso, não refletindo, não conhecendo.
É que muitas vezes tu vai puxar um assunto que tu não sabe falar.
Ou, na verdade, ou tu tem as frases prontas, né? Em geral, tu vai falar de... Vamos pensar em homoafetividade.
Uhum.
O que que tu sabe? O quanto tu já leu sobre a temática, né? Em geral, é uma frasezinha ou outra do Face que tu leu. Ou é uma entrevista ou outra que tu assistiu na televisão. Uhum. E geralmente a gente assiste aquilo que nos interessa e que tá em conformidade com aquilo que a gente acredita.
Uhum.
Então, raramente tu pegou pra ler e pra te informar.
É.
De alguma coisa que dizia completamente o contrário do que tu já acreditava, porque...
É o querer,
né,
pensar diferente, querer... permitir-se.
Exato,
pensar,
ouvir
tentar
um argumento e pensar sobre ele, né? Poucas pessoas fazem isso e não é fácil.
Em alguns casos, tu não tem nem alguém perto pra tu tomar de referência. sabe? Então, o que, que é a tua referência? Algum clichê de novela.
Mas acredito que o livro é uma oportunidade de praticar essa empatia, porque muitas pessoas que talvez tenham os seus preconceitos nunca tiveram a oportunidade ou nunca buscaram a oportunidade de conversar com alguém que vivenciou parte dessa, que eu chamaria até de uma luta, né? Porque, na verdade, é tem que ter muita coragem, muita personalidade, muita persistência nesta sociedade atual ainda para conseguir levar a vida numa boa, assim, e ser feliz e criar essa autoestima, essa segurança para se posicionar dentro da sociedade.
É, a história do autoconhecimento. Tu tem que preservar teu self, diria em psicologia, né? Então, o que é preservar teu self? Tu ser quem tu é. Como é que tu vai ser quem tu é se tu não sabe quem tu é? E é tudo tão automático e rápido e metralhado em cima de nós que é muito fácil tu não saber quem tu é. É estranho, às vezes.
Com certeza, muitos heterossexuais não sabem quem são.
Muitos gays também. Entende? Não quer dizer que os gays sabem quem são. É as pessoas. As pessoas em geral precisam buscar isso, entende? Por quê? Porque é isso que vai evitar que tenha lá naquele ponto da vida aquela sensação de vazio. Do que eu fiz até agora? Pra onde que eu tô indo? Entendeu?
Ai, que pergunta louca!
Vamos fazer um intervalo pra refletir. Pra responder a pergunta. Minutinho pra responder.